O parlamentar, o deputado, ele é muito distante, né, da realidade da cidade, porque o prefeito, ele é muito próximo. Prefeitos, vereadores, eles vivenciam a cidade. O deputado, ele representa muitas das vezes 30, 40, 50, no nosso caso 70 cidades no estado de Goiás, por isso que chama-se deputado estadual. Então, de fato, 2 anos e 9 meses, nós tivemos a oportunidade de, no primeiro ano, no final do primeiro ano para o segundo ano, fazer uma destinação de emendas, e depois tivemos agora, de 2024 a 2025, fazer mais uma leva de destinação de emendas. O que são as emendas? As emendas, elas são recursos do governo do estado que a gente destina para onde a gente quer que chegue esse recurso. Então, nós ainda temos mais 2 levas de emendas para destinar. Então, nós ainda temos aí aproximadamente 50 milhões de reais a destinar ainda no nosso mandato. Ou seja, nós ainda temos muito tempo ainda pela frente.
Deputado, médico, empresário, gestor, de repente cai na política, chega numa assembleia que, com muitos veteranos, experientes, vividos, e já muitos passaram por vários outros cargos, e o senhor chega pela primeira vez para a política, e já como deputado estadual. Como é que foi voltar um pouquinho o primeiro ano?
Olha, Fernando, foi desafiador. Porque, de fato, é o que você disse aqui. Eu nunca tinha passado por cargos públicos, apesar de acompanhar a política há muitos anos. Então, eu cheguei ali naquela casa e demorei um tempo para me ambientar. Porque, de fato, tem um ano da eleição também que ficou um ano muito turbulento. Que eu tive que deixar a minha vida privada, a minha vida particular, a minha família naquele momento, para poder começar a viajar o estado. E, repentinamente, sem programação. Então, eu deixei muita coisa da minha vida privada correu muito solto, e eu tive que também voltar um pouco para consertar isso, né? Muitas das coisas eu consegui consertar rapidamente, outras ainda estou consertando. Então, foi uma turbulência muito grande no ano de 2022, repentino, de última hora. Entretanto, o ano de 2023, a gente chegou lá na casa, na Assembleia Legislativa, com um único objetivo naquele momento: nós queríamos a duplicação da J-330, que liga Catalão até a cidade de Goiânia. E a gente iniciou esse trabalho por lá. Apesar de novatos ali na casa, a gente negociou o nosso voto ao presidente eleito, Bruno Peixoto, daquela casa, em troca do projeto de duplicação. Então, nós não fizemos negociata de cargos, nós não fizemos tratativas nenhuma para o âmbito político, para poder ampliar nossas bases, para poder pensar em eleição. Nós pensamos no povo, nós pensamos na população. E naquele momento, a gente colocamos à mesa a duplicação da J-330 em troca desse voto para a presidência, e fizemos um acordo junto com o presidente da Goinfra, com o Pedro Salles. Ali começa a duplicação da J-330. Ali começa, a gente começa a entender a importância da política na vida das pessoas. As decisões que são decisões pela coletividade, não decisões que olham para 2 ou 3, o que eu digo sempre. Ali a gente fez o compromisso de fazer as economias no nosso gabinete. No primeiro ano, nós não tivemos contratações dentro do nosso gabinete. No primeiro ano, nós não utilizamos verbas indenizatórias e devolvemos o recurso para o estado. Fizemos um evento para fazer essa devolução, para poder pagar o projeto de duplicação do trecho entre Catalão e Pamiri. E assim foi feito. Tivemos essa felicidade. Eu escuto muito do meu amigo prefeito Velomar Rios, que foi muito arriscado a gente ter colocado todas as nossas energias, 100% delas, nessa obra, porque de fato, se ela não saísse, ia ser muito difícil para a gente sustentar a narrativa da importância do nosso mandato, e ninguém quer ficar sem marcar história. E de fato, deu certo, a gente acreditou nesse projeto. É uma obra que não é uma obra simples, é uma obra de quase R$1 bilhão o trecho todo, porque não é só a construção da estrada, é a reconstrução da outra estrada, que é uma das piores estradas que existe aqui no nosso interior do Brasil. Uma estrada sem acostamento, uma estrada muito antiga, uma estrada que a sua base, a subbase, não permitem mais qualquer tipo de ação naquele asfalto. Ela precisa ser reconstruída. Então, de fato, é uma obra muito cara. E conseguimos tirar isso do papel, um trabalho inicial, onde nós construímos esse projeto da forma como aqui te contei, mas na sequência nós fomos trabalhar para que a obra fosse licitada, fomos solicitar para que fosse dividida em subtrechos. para que a gente pudesse fazer essa obra mais rápida, para que ela acontecesse o trecho Catalão e Pamiri dentro aí de 2 anos, 24 meses. Então dividimos em subtrechos para que pudesse dar celeridade a ela. Então, foram 2 anos trabalhando muito em cima disso. Ao final de 2024, quando houve a licitação da obra em si, nós fizemos o trabalho para a gente conseguir licitar o projeto de duplicação de Catalão a Ouvidor e de Ouvidor a Três Anjos, e assim o fizemos. Houve a licitação desse projeto já. Então eu penso que isso é a base transformadora para essa região. Nós fizemos muita coisa pela região já, mas nada se compara a isso. E talvez no dia de hoje as pessoas ainda não entendam, elas sabem que é muito bom a duplicação, mas ainda não entendam a importância que é essa duplicação. Porque a duplicação não é só a minha segurança, a segurança de todos que nós queremos. Ela é o desenvolvimento dessa região, que tem condições de ser uma das regiões mais importantes do Brasil e uma região mais importante de Goiás. Porque de fato ela é a entrada do estado para quem vem da região do estado de São Paulo, para quem vem do sul, e conecta o Brasil de norte a sul. Então, de fato, eu sempre enxerguei dessa forma, e hoje, passando pela rodovia, vindo de Goiânia, eu fico numa felicidade imensa quando eu vejo essa obra acontecendo, porque de fato ela era um sonho que se tornou realidade, e a gente começa a ver que a política ela vale a pena, que o trabalho nosso vale a pena, porque a política muitas das vezes, para mim, ela era algo que eu mesmo não acreditava. Eu sempre estive aí próximo da vida pública, na política, mas eu não acreditava que de fato a gente pudesse fazer algo transformador, algo grandioso. Então, hoje eu acredito na política, acredito na vida pública e tenho certeza que eu tenho muita responsabilidade com essa região.
Ô, deputado, eu quero voltar um pouquinho, né? Quando o senhor disse que em 2022, sem planejar, de repente o senhor larga a empresa, larga a família e começa o estado rodar atrás de uma campanha, né, que não estava nos planos. Como é que foi esse convite para o senhor entrar na política? Quem o fez? Como é que foi o primeiro contato?
Olha, lá em 2022, eu estava dando apoio ao nosso candidato, então secretário de habitação, que era o Leovil, um menino muito querido por todos nós. E nós estávamos aí no Campeonato Goiano, trabalhando juntos aí com o CRAC e levando o nome do Leovil à frente, para que o Leovil fosse eleito deputado estadual pela nossa região e nos representasse na Assembleia Legislativa. No dia 7 ou 8 de maio, quando aconteceu a desistência do Leovil, eu recebi um telefonema do prefeito, do Adib Elias, me convidando para que eu ocupasse aquele espaço como candidato do grupo. Era uma quinta-feira, por volta de 17 horas, e eu disse a ele que era uma missão praticamente impossível, porque de fato eu estava muito bem estabelecido, tranquilo, né, com 41 anos de idade, com a minha caçula das minhas 3 filhas, com 3 meses de vida, e que eu não tinha condições nenhuma de sair rodando o estado naquele momento. Isso era praticamente impossível para mim. E ficamos aí de quinta-feira até a terça-feira, tentando achar uma solução. Eu tentei buscar soluções, busquei nomes, fui atrás para que a gente encontrasse soluções, sugeri ao prefeito que nós esperássemos o Leovil, para que ele repensasse essa situação, mas na terça-feira de manhã eu recebi um novo telefonema do doutor Adib, e de fato ele disse: olha, não tem jeito, você não pode me largar na mão. Então eu de fato fiquei muito assim sensibilizado, apesar de saber que ia ser uma missão muito difícil, porque de fato eu já estava muito, já tinha tomado a decisão de que depois que eu constituísse a minha família, que eu tivesse as minhas 3 filhas, eu ia desacelerar um pouco, né? E não estava mais com esse objetivo, que eu tive esse objetivo lá atrás. Eu já cheguei a estudar administração pública na Getúlio Vargas, eu cheguei a estudar poder legislativo na PUC de Minas Gerais, lá nos anos 2000. Eu tinha uma vontade muito grande de contribuir para a transformação dessa região, mas eu já entendia que naquele momento não era mais o meu momento. Entretanto, eu entendi o desespero, né, daquele momento, e nós não tínhamos candidato. Eu já estava no projeto do Leovil, encampando aquele projeto, e aí eu aceitei, né? E aí fomos aos 46 minutos do segundo tempo buscar aí as bases aí fora da região, fora do nosso meio político, que era a cidade de Catalão, E graças a Deus logramos êxito aí e a região que ganhou com, muito com isso.
Eu vou fazer o primeiro intervalo nessa conversa com o deputado estadual Jamil Calife. Aqui a gente soube como que foi a entrada dele, né? E achei interessante essa frase: Jamil, você não pode me deixar na mão. Ah, foi a frase do prefeito na época, hoje secretário de infraestrutura.
Com certeza, e eu super entendo a preocupação do Adib de ter um representante na Assembleia. Acho que ele defendeu a população de Catalão, foi assertiva a decisão dele. Eu muito respeito, o prezo muito pela sua pessoa e penso que juntos a gente muito fez pela nossa região. A prova disso é essa duplicação que está acontecendo, a prova disso são os recursos que vieram aqui para cá, para educação, para saúde, não só para Catalão, mas para todas as nossas cidades aqui da nossa região.
Eu vou deixar no ar uma pergunta, você vai responder depois do intervalo. Recentemente no rádio ele disse que o senhor falar em projeto de duplicação Catalão Ouvidora Três Anchas é mentira.
Senhora... Ele falou para mim durante 2 anos que a duplicação de Catalão e Pamirim não ia sair. Para eu não falar mais sobre isso.
Mas ainda vamos falar.
Eu te respondi?
Respondeu, mas ainda vamos falar.